Muito bem. Senhores deputados, vamos então recomeçar os nossos trabalhos. Aproveito a presença do seu coordenador do Grupo de Trabalho de Visitas e Eventos, deputado Guilherme Almeida, para lhe pedir se é possível no fim da reunião estar connosco uns minutos para podermos acertar algumas visitas e eventos. Ponto 1, apreciação e votação data número 42 da reunião de 26 de abril. Algum senhor deputado pretende usar da palavra? Não pretendendo. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade a ata número 42. Ponto 2, distribuição de iniciativa para efeitos de elaboração de parecer do projeto de lei número 735-15, primeira da iniciativa liberal, que legaliza a cannabis. O deputado autor do parecer pertence ao Partido Socialista. Faça favor, Sra. Deputada Susana Correia.
Bom dia, Sr. Presidente. O deputado Miguel Matos.
Sr. Deputado Miguel Matos. Está indicado. Ponto 3, discussão e votação do parecer sobre a proposta de lei número 73-15, primeira do Governo, aprova as grandes opções para 2023-2026. O deputado autor do parecer é o Sr. Deputado Pedro dos Santos Frazão, do Partido Chega. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Venho apresentar o parecer sobre a PPL 73/15/1. Este parecer, que os senhores deputados já tiveram todos acesso, tem três partes. A primeira parte, considerando-os, tem seis subcapítulos e a terceira parte, conclusões, é feita em cinco pontos. Na primeira parte, temos a sublinhar que o Governo apresentou à Assembleia da República.
Só um segundo, Sr. Deputado. Sr. Deputado. Vamos tentar manter o silêncio para ouvir o Sr. Deputado. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Governo apresentou à Assembleia da República a proposta de lei 73/15/1, que aprova a lei das grandes opções do plano para 23-26. Ora, nos termos do regimento da Assembleia da República, reunindo os requisitos formais, esta comissão irá apresentar o parecer, um parecer setorial sobre esta proposta de lei no que se refere às nossas competências na saúde. Também nos termos do artigo 33º, a lei do enquadramento do orçamento global, o Governo deve apresentar à Assembleia da República a atualização do programa de estabilidade para os 4 anos seguintes, até ao dia 15 de abril, procedendo à Assembleia da República a apreciação do mesmo em sessão plenária, e este debate já está marcado para o próximo dia 10 de maio. No primeiro subcapítulo, ponto 1, nota prévia, sublinhamos que esta proposta de lei das grandes opções do plano para 23-26 e de acordo com a sua exposição de motivos, concretiza-se em medidas conjunturais de mitigação do impacto e do aumento de preços, bem como em políticas estruturais que visam um crescimento económico e sustentado. A proposta de lei, tal como descrita no seu próprio anexo primeiro, tem subjacente duas grandes áreas de intervenção política. A primeira, uma resposta de curto prazo atenta aos desafios imediatos, e uma segunda parte, sendo essa resposta a médio e longo prazo, focada em objetivos orientados para a aceleração da mudança de modelo de desenvolvimento económico, social e territorial do nosso país. Esta proposta identifica 5 grandes desafios. Primeiro, uma boa governação. Segundo, as alterações climáticas. Em terceiro, a demografia. Em quarto lugar, as desigualdades. E em quinto lugar, a sociedade digital da criatividade e da inovação. Como desafio transversal, a proposta de lei apresenta uma boa governação com base nas contas públicas equilibradas e sustentáveis para um reforço de uma administração pública, salientando a pretensão do investimento na modernização, qualificação e valorização dos serviços, bem como da aprovação do Plano Nacional de Saúde para 21-30. Dentro do capítulo Boa Governação é dado importante destaque ao SNS, no ponto 4.4 do Serviço Nacional de Saúde, do qual destacamos os seguintes pontos. O SNS é considerado a garantia do direito fundamental de todos. A recente pandemia da doença Covid-19 reforçou a importância de apostar num sistema de saúde forte, assente num serviço público de saúde. O SNS enfrenta atualmente importantes desafios associados à evolução das necessidades em saúde e ao aumento das exigências e expectativas da população. Ora, neste contexto, sublinhamos as considerações presentes na lei que consideramos relevantes, a saber: valorização dos profissionais de saúde, organização e gestão do SNS, aprovação e celebração do acordo de compromisso com a Associação Nacional dos Municípios Portugueses, sendo ainda propostas para a melhoria global do SNS as seguintes pretensões, nomeadamente melhorar o acesso a consultas e atividades de promoção da saúde e prevenção da doença, criar uma estrutura nacional para a promoção da saúde, melhorar a organização e a articulação dos serviços de saúde pública, criando mecanismos de maior integração entre as estruturas do SNS, a proteção civil, o setor social e os atores da sociedade civil, aprovar o novo modelo de organização das respostas aos comportamentos aditivos e dependências, fomentar a utilização da telesaúde, otimizar o acesso ao medicamento, promover a sustentabilidade aliado à introdução da inovação terapêutica de promoção da utilização de medicamentos genéricos e biosimilares, promover a integração e continuidade de cuidado centrada no doente através de sistemas de informação, nomeadamente o processo clínico eletrónico único, prosseguir o trabalho de revisão e generalização do modelo das unidades de saúde familiar, reforçar as unidades de cuidados na comunidade, alargar a todos os agrupamentos de saúde ACES a capacidade para a realização dos meios complementares de diagnóstico e terapêutica mais comuns, promover projetos de gestão integrada dos percursos dos cidadãos no SNS, concluir o processo de descentralização de competências na área da saúde, aumentar a eficiência da resposta hospitalar no SNS, reforçar a autonomia da gestão hospitalar, rever o modelo de financiamento dos hospitais, promover um plano plurianual de contratações, garantir a oferta das primeiras unidades de dia e promoção de autonomia na rede de cuidados continuados integrados, construir equipas de cuidados continuados integrados em todos os ACES. Constituir equipas comunitárias de suporte em cuidados paliativos em todos os ACES, concluir a cobertura nacional de serviços locais de saúde mental, implementar os planos regionais de saúde para as demências, implementar o regime de trabalho em dedicação plena, rever os incentivos pecuniários e não pecuniários para a atração e fixação de médicos, criar e implementar medidas que visam substituir o recurso a empresas de trabalho temporário, criar a carreira técnica auxiliar de saúde, criação do grupo de trabalho para avaliação das necessidades formativas. No segundo ponto do subcapítulo do segundo capítulo, temos o cenário macroeconómico. Ora, não sendo competência desta Comissão Parlamentar analisar exaustivamente o contexto económico do país, o presente parecer analisa somente a lei das grandes opções 23-26, e por isso destacamos que na expectativa do Governo cerca de 4.894 milhões de euros serão integrados de forma progressiva ao longo destes 4 anos. No ponto 3 do capítulo 2, refere-se ao Plano de Recuperação e Resiliência e no âmbito do PRR, a resposta ao desafio do SNS desdobra-se nos seguintes investimentos a executar até 2026. Cuidados de saúde primários com mais respostas, com 466 milhões de euros, Transição Digital da Saúde, com 257 milhões de euros, Rede Nacional de Cuidados Integrados e Rede Nacional de Cuidados Paliativos, com 205 milhões de euros, Equipamento dos Hospitais do Seixal, Sintra e Lisboa Ocidental, com 180 milhões de euros, Conclusão da Reforma da Saúde Mental e Implementação da Estratégia para as Demências, com 88 milhões de euros, E por aqui ficamos. No ponto 4, para os Fundos Europeus de Portugal 2030, ora, sabemos que no âmbito do PT 2030 está planeado no objetivo 4 um Portugal mais social e inclusivo, que vem apoiar um investimento que garantem 71 milhões de euros. No ponto 5, refere-se ao Orçamento de Estado e a outros fundos nacionais, e para o Orçamento de Estado, entre 22 e 26, está prevista a eliminação das taxas moderadoras, o que orçamenta em 844 milhões de euros, e a capacitação da rede hospitalar e outros investimentos em infraestruturas e equipamentos de saúde, que orçamenta em 1.294 milhões de euros. Finalmente, o ponto 6 refere-se ao parecer do Conselho Económico e Social, ao SES, a quem o Governo solicitou o parecer sobre a atual PPL. Ora, daqui destacamos o seguinte, e passo a citar, a maioria das medidas centram-se em dotações provenientes do PRR e do Portugal 2030. Em concordância com os parceiros de anos anteriores, o SES reitera a elevada dependência do investimento público dos fundos europeus e sublinha a necessidade de se ponderar a articulação entre as fontes de financiamento nacionais e os fundos europeus, os quais devem ser complementares, devendo o Estado assegurar dotações necessárias para não comprometer os objetivos de desenvolvimento e investimento. Acresce destacar o facto de o SES reforçar a necessidade de, e cito, implementação de um Programa Nacional de Prevenção e de Controlo da Doença que melhorará a esperança e a qualidade de vida, a implementação de um Programa Nacional Global de Literacia e Educação em Saúde, que amplifica a promoção da saúde, nomeadamente através de exercício físico e de uma nutrição saudável. O SES destaca ainda o seguinte, cito, o relatório da Primavera 2022 do Observatório Português dos Sistemas de Saúde refere um estudo de 2016 que refere níveis de burnout elevados, com 21% dos profissionais entrevistados a trabalhar no SNS com burnout moderado e 47,8% com burnout elevado. A sobrecarga dos e das profissionais tem também como consequência o aumento dos tempos de espera, pondo em causa a qualidade de saúde dos utentes. O relatório da OCDE mostra vários indicadores de tempos de espera para a cirurgia, estando Portugal acima da média da OCDE 17, é mesmo o quarto pior país em cirurgias importantes, tendo a situação vindo a deteriorar-se entre 2008 e 2018. A percentagem de utentes em médico de família atribuído ou atribuída atingiu o máximo de 13% em janeiro de 2023, pelo menos desde 2016. Este cenário exige adotar medidas que melhoram o SNS, desde logo no reforço e valorização dos recursos humanos do SNS, na organização e articulação dos serviços de saúde pública e no cumprimento das medidas apresentadas, visando um SNS mais justo e inclusivo. Para tal, é fundamental a boa execução dos programas previstos no PRR e no Programa de Modernização Tecnológica do SNS no Plano dos Cuidados de Saúde Primários. O SES reforça assim a necessidade de capacitação da rede hospitalar, infraestruturas e equipamentos previstos e financiados pelo Orçamento de Estado. No entender do SES, seria importante para Portugal a definição de uma estratégia que incentive a promoção da saúde, a literacia e o investimento, promova a investigação e desenvolvimento na área da saúde e apoie a reconversão industrial no sentido de garantir maior autonomia e estratégia em termos de produção e aumento do trabalho qualificado no setor da saúde. Na segunda parte, a opinião do deputado autor do parecer, exime-me nesta sede de manifestar a minha opinião política sobre esta proposta de lei, passando então às conclusões, parte 3. São 5 pontos que em onde se conclui. No primeiro, o Governo apresentou à Assembleia da República em 17 de abril de 2023 a presente proposta de lei. Esta, ponto 2, esta apresentação foi realizada nos termos do disposto do RAR, reunindo os requisitos formais. Ponto 3, de acordo com as normas regimentais aplicáveis, compete a esta Comissão na sua competência material a emissão de um parecer presente sobre a iniciativa em análise. Ponto 4, a Comissão de Saúde considera questões reunidas as condições para que a proposta de lei possa ser apreciada em plenário. Finalmente, face aos considerandos expostos, a Comissão Parlamentar de Saúde entende que o presente parecer se encontra em condições de ser remetido à Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças para os efeitos legais e regimentais aplicáveis. É o que me aprova a explicar aos senhores deputados. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado Pedro Frazão. E eu pergunto quem quer usar a palavra sobre o parecer. Sra. Deputada Joana Lima, do Grupo Parlamentar do PS, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. De uma forma muito singela, cumprimentar o Sr. Deputado Pedro Frazão pelo relatório e pelo parecer que aqui nos apresentou, meramente factual e com opções factuais, que nós respeitamos muito e por isso o felicitamos, dizendo que uma vez que se eximiu e faz parte do seu direito de trazer a sua opinião, nós também não temos nada a acrescentar, é de uma forma cordial, cumprimentá-lo pelo trabalho feito e acompanharemos, obviamente, votando favoravelmente o seu parecer.
Muito obrigada.
Peço desculpa, há aqui umas grelhas que eu penso que os serviços irão dar conta, mas se quiser eu sinalizo, se não, depois, não sei se já... Senhor deputado, na página 6, na boa governação, na terceira linha, onde diz a administração pública capaz de prestar de serviços, portanto o de está a mais, penso eu, e depois logo na quinta linha, neste domínio é neste domínio, também penso que sim, e na anterior, embora esteja entre comas, na página 4, estando entre comas, portanto não é da sua responsabilidade, mas não sei se dá para alterar, as medidas que conjunturais, eu penso que é as medidas conjunturais, e é isto que eu queria só chamar a atenção. Muito obrigada pelo trabalho.
Muito obrigada, Sra. Deputada Joana Lima. Sr. Deputado Rui Cristina, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. É para agradecer ao Sr. Deputado Relator, Pedro dos Santos Frazão, pela elaboração do parecer. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu pergunto se mais pretende usar a palavra. Vamos colocar à votação. votação do parecer sobre a proposta de lei 73, 15º primeiro do Governo, aprova as grandes opções para 2023-2026. Eu pergunto quem vota contra. Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito obrigada, Sr. Deputado. Ponto 4 desta ordem de trabalhos, discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei 447, 15ª primeira do Bloco de Esquerda, assegura o acesso a medicamentos, óculos, aparelhos auditivos e próteses dentárias através da sua comparticipação. Deputada, autor do parecer, deputada Inês Barroso, do PST. Senhora deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda apresentou à Assembleia da República o projeto de lei número 447, nos termos do qual se assegura o acesso a medicamentos, óculos, aparelhos auditivos e próteses dentárias através da sua comparticipação. A iniciativa compreende 4 artigos e objetiva assegurar o acesso a medicamentos, óculos, aparelhos auditivos e próteses dentárias através da criação de um regime especial de comparticipação para quem tenha rendimentos iguais ou abaixo do valor do salário mínimo nacional. Justifica o Bloco de Esquerda a apresentação desta proposta de lei, uma vez que em Portugal nunca se gastou tanto com saúde como em 2021, atingindo os 6,8 mil milhões de euros, que em Portugal é onde as despesas com saúde mais pesam no orçamento familiar, 4,7%, que a despesa paga diretamente pelos utentes em Portugal é mais significativa, 30% da despesa total em saúde, quando a média dos países da OCDE é de cerca de 20%, e que o número de pessoas que afirma não ter comprado medicamentos prescritos por falta de dinheiro variou de 11% para 15%. Em suma, este projeto de lei e verificado o respectivo enquadramento legal está em condições de seguir a sua tramitação. A signatária entende dever de reservar a sua posição relativamente ao mesmo e apresenta as conclusões que este parecer implica. Primeira conclusão, o projeto de lei, o 447, foi remetido a esta comissão para a elaboração do respectivo parecer, o que está cumprido. Estão reunidos os requisitos formais previstos no artigo 124 deste mesmo regimento e, face ao exposto, a Comissão de Saúde é de parecer que o projeto reúne os requisitos legais, constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sobre este parecer, eu questiono quem quer usar da palavra. Sra. Deputada Ana Isabel Santos, o Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. É só para agradecer à Sra. Deputada Inês Barroso o trabalho aqui apresentado. Muito obrigada.
Sra. Deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, também para agradecer à Sra. Deputada Inês Barroso o trabalho efetuado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Frazão, do Chega.
Muito obrigado também para agradecer ao Sr. Deputado Inês Barroso pela apresentação e elaboração do parecer. Muito obrigado. E iremos votar favoravelmente. Obrigado.
Eu pergunto se mais alguém pretende usar da palavra. Vamos colocar o parecer sobre o projeto de lei 447, 15º primeiro do Bloco de Esquerda, assegura o acesso a medicamentos, óculos, aparelhos auditivos e próteses dentárias através da sua comparticipação à votação. Eu pergunto quem vota contra, quem se abstém. Aprovado por unanimidade. Muito obrigada, Sra. Deputada Inês Barroso, pelo parecer. Relativamente ao ponto 5, o deputado autor do parecer, o deputado João Dias, solicitou que este ponto pudesse passar para... Já está cá o Sr. Deputado João Dias, portanto, discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei 568, 15º primeiro do Bloco de Esquerda, mitigar a rotura de medicamentos em Portugal através de produção feita pelo Laboratório Nacional do Medicamento. Deputado autor de parecer, Sr. Deputado João Dias, do PCP. Faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Srs. Deputados, muito rapidamente apresentar o parecer relativamente ao projeto de lei número 568 da 15ª do Bloco de Esquerda. Portanto, estamos a falar de uma iniciativa legislativa na qual os proponentes prevêem e apresentam um projeto de lei que visa dotar o Laboratório Nacional do Medicamento da autorização legal para produzir medicamentos que registrem faltas persistentes e rupturas, sendo-lhe concomitantemente garantido o financiamento correspondente através do Orçamento do Estado. Adicionalmente, os proponentes também querem que todas as exportações de medicamentos fiquem sujeitas à autorização do Infarmed, proibindo ainda práticas de intermediários de medicamentos que possam estar a retirar medicamentos necessários em Portugal para os revender em mercados onde estes medicamentos possam atingir preços mais elevados. Assim, os proponentes concluem que, perante a falta reiterada de alguns medicamentos nas farmácias, a existência de rupturas de estoque, o que determina a ameaça mais ou menos velada da indústria de retirar do mercado vários medicamentos de uso comum se os preços não forem aumentados, é imperioso fazer-se uso do Laboratório Nacional do Medicamento para garantir a produção de medicamentos, o normal funcionamento, fornecimento às farmácias e aos hospitais, assim como o acesso dos utentes às suas terapêuticas. Demais, importa também referir que, apesar de ser previsível que esta iniciativa legislativa possa gerar despesas orçamentais adicionais, o artigo 6º desta iniciativa remete a respectiva entrada em vigor para a data da entrada em vigor da Lei do Orçamento do Estado, posterior à sua publicação, e, portanto, mostrando-se assim acautelado o estabelecido no número 2 do artigo 120 do Regimento, cumprindo o designado como Lei Travão. Mas cumpre-me dizer que este projeto, apresentado agora pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que tem como título Mitigar a Rotura de Medicamentos em Portugal através da produção feita pelo Laboratório Nacional do Medicamento, tendo entrado no dia 14 de fevereiro, foi admitido e baixou à comissão no dia 16 e no dia 17 foi anunciado. Nesse sentido, a discussão da iniciativa em apreço encontra-se agendada já para a reunião plenária do dia 12 de maio. Face ao exposto, a Comissão de Saúde é de parecer que a iniciativa reúne, em geral, os requisitos legais, constitucionais e regimentais para ser discutida e votada em plenário, e quanto àquela que é a opinião do deputado relator, reserva então essa opinião para debate da iniciativa no dia 12, como disse. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu pergunto quem pretende usar da palavra sobre este parecer. Sr. Deputado Ana Isabel Santos, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É só para agradecer ao Sr. Deputado João Dias pela elaboração do relatório, do parecer aqui apresentado. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, faz
obrigada,
favor.
Obrigada, Sr. Presidente, exatamente para agradecer ao Sr. Deputado João Dias o trabalho efetuado.
Sr. Deputado Rui Cristina, do PST.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também para agradecer ao parecer, agradecer ao Sr. Deputado João Dias pela elaboração do parecer. Muito obrigado.
Sr. Deputado Pedro Frazão, chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, também para manifestar a nossa gratidão para o Sr. Deputado João Dias pela elaboração do presente parecer e manifestar que iremos votar favoravelmente. Muito obrigado.
Sr. Deputado João Dias, faz favor.
Muito rápido também, é para retribuir o agradecimento que me foi feito, mas infelizmente a lei não me permita, ou seja, o método de onde é infalível e, portanto, mais pareceres gostaríamos de nós de fazer, mas não temos tantos deputados como tudo isso, enfim, é assim. Muito obrigado.
Muito obrigada.
São mais as vezes que estou do outro lado a agradecer os pareceres dos outros deputados. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado João Dias, agradecer o parecer. Vamos colocar à votação o parecer sobre o Projeto de Lei 568, 15ª Primeira Bloco de Esquerda, a mitigar a rotura de medicamentos em Portugal através de produção feita pelo Laboratório Nacional do Medicamento. Eu pergunto quem vota contra, quem se abstém. O parecer aprovado por unanimidade. Vamos passar ao ponto 6, discussão e votação do parecer sobre o Projeto de Lei 525, 15ª Primeira do PCP, regime de comparticipação de medicamentos, dispositivos médicos e suplementos para alimentação entérica e parentérica. Deputada autora do parecer, deputada Catarina Martins, Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O projeto de lei do Partido Comunista Português define um regime de comparticipação de medicamentos, dispositivos médicos e suplementos para alimentação entérica e parentérica. Entrou no dia 3 de fevereiro, baixou a comissão no dia 7 de fevereiro e está agendado para debate em plenário, juntamente também com iniciativas do Bloco de Esquerda e não sei se outros partidos, no dia 12 de maio. Queria agradecer aos serviços a nota técnica que foi feita. Este é um projeto que define o regime de comparticipação para várias matérias, todas elas, aliás, têm sido debatidas na Comissão em algum momento, e, portanto, não só com participação de documentos, como também os dispositivos para a alimentação entérica, mas também, por exemplo, as bombas de insulina, que também tivemos aqui debate na petição. O projeto cumpre todos os requisitos constitucionais, prevê doentes crónicos, pessoas com mais de 65 anos e com vulnerabilidades específicas tenham acesso gratuitamente a algum conjunto destes dispositivos. A opinião da relatora ficará para o debate. O projeto está em todas as condições de ser debatido em plenário.
Muito obrigada, Sra. Deputada Catarina Martins. Eu pergunto quem pretende usar da palavra sobre este tema, Sra. Deputada Lúcia Araújo Silva, do Grupo Parlamentar Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Aproveito para cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, agradecer à Sra. Deputada Catarina Martins, relatora do respectivo parecer, e dizer que, naturalmente, acompanhamos também este parecer. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, para agradecer também igualmente, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, à Sra. Deputada Catarina Martins, como relatora e escritora deste parecer, iremos também acompanhá-lo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Cristina.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Para agradecer à Sra. Deputada Catarina Martins pela elaboração do parecer. Muito obrigado.
Muito obrigada. Sr. Deputado João Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É também no mesmo sentido para agradecer quer a apresentação, quer também a produção do relatório, do parecer. Muito obrigado.
Muito obrigada. Agradecer também à Sra. Deputada Catarina Martins sobre a elaboração do relatório e vamos colocar à votação parecer sobre o projeto de lei 525, 15ª primeira, do PCP, regime de comparticipação de medicamentos, dispositivos médicos e suplementos para alimentação entérica e parentérica. Eu pergunto quem vota contra, quem se abstém. O parecer está aprovado por unanimidade. O ponto 7 desta ordem de trabalhos, discussão do projeto de resolução número 500, 15ª primeira do Bloco de Esquerda, auditoria ao acesso à interrupção voluntária da gravidez no Serviço Nacional de Saúde. Tenho a palavra a autora do projeto. Chamou-se a deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Esta Comissão de Saúde debruçou-se nos últimos tempos sobre as condições de acesso à interrupção voluntária da gravidez e tivemos até um conjunto de audições para tentarmos perceber exatamente qual é a realidade no terreno. As últimas audições que fizemos foram despoletadas até por notícias de jornal que davam conta de tratamento humilhante de mulheres que recorriam à interrupção voluntária de gravidez no Serviço Nacional de Saúde e mesmo de... ou seja, não cumprindo a lei e não respeitando os direitos destas mulheres. Este é um tema que tem sido recorrente. Eu lembro que em 2018 o Bloco de Esquerda já tinha feito um levantamento sobre esta realidade e na altura com requerimentos feitos às várias unidades de saúde tínhamos tido dados preocupantes e portanto em 2019 o Parlamento aprovou até um projeto do Bloco de Esquerda precisamente para resolver os problemas no terreno. Chegamos à conclusão que não foram resolvidos e das audições que tivemos, chegamos também à conclusão, aliás isso foi dito de formas diferentes pelas várias entidades, que faltam dados sobre o que se está a passar no terreno. Julgo que, enfim, ninguém sabe exatamente quantos médicos é que são objetores de consciência, ninguém percebe quais são as cadeias de decisão que fazem com que sejam dadas respostas que não respeitam a lei nem os direitos das mulheres a quem se dirigem instituições do SNS. O Sr. Ministro prometeu que teria um relatório sobre a situação e uma solução, mas na verdade as semanas vão-se passando e não temos ainda solução. Ontem mesmo temos mais revelações na reportagem do Diário de Notícias sobre a forma como há objetores de consciência que utilizam a objeção de consciência para simplesmente humilharem as mulheres. Já não tem nada a ver com a objeção de consciência quando o médico, por exemplo, se recusa a fazer, ou o enfermeiro se recusa a intervenções simples, que não são a interrupção voluntária de gravidez, a mulheres pelo simples facto delas terem requerido ou terem feito uma interrupção voluntária de gravidez. Isto é absolutamente inaceitável que aconteça no nosso país, contraria a lei, contraria os direitos das mulheres. O que o Bloco de Esquerda propõe é que seja feita com... Nós fizemos propostas sobre como é que podemos garantir o direito à interrupção voluntária da gravidez e o respeito pelas mulheres, mas esta proposta é no sentido de percebermos o que está a ser feito no terreno, ou seja, não... precisamos das outras também, mas porque sentimos que se não percebermos como é que as decisões são tomadas no terreno, podemos estar a tomar medidas sobre medidas para resolver o problema e não o estamos a resolver. E, portanto, o que propomos é que o Governo proceda a uma auditoria às instituições do Serviço Nacional de Saúde para aferir da existência da consulta prévia e os procedimentos para a interrupção voluntária da gravidez, que averigue das más práticas, nomeadamente relacionadas com o não encaminhamento, o incumprimento de prazos legais, o desrespeito pela privacidade e pela dignidade da mulher, e que desses números possa ser feito da auditoria, haja depois uma capacidade de entregar um relatório aqui no Parlamento, e, enfim, finalmente, que seja possível que o SNS 24 tenha um encaminhamento rápido das mulheres que pretendem fazer uma interrupção voluntária da gravidez, porque enquanto não há uma solução no terreno, não se justifica que as mulheres não tenham essa capacidade rápida. Eu lembro que o maior problema não se coloca entre a primeira consulta e a interrupção voluntária da gravidez. Coloca-se mesmo que as mulheres tenham sequer acesso à primeira consulta. E, portanto, este encaminhamento através do SNS 24 seria fundamental para assegurar um direito. Como nós sabemos, há apenas 10 semanas para se poder interromper voluntariamente a gravidez dentro da lei e, portanto, cumprir o prazo é fundamental para que as mulheres vejam os seus direitos garantidos.
Muito obrigada, Sra. Deputada Martins. Eu questiono o Grupo Parlamentar do PS. Sra. Deputada Antónia Almeida Santos tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Deputada Catarina Martins trouxe-nos um projeto de resolução com recomendações ao Governo que consideramos que são pertinentes. Sobre esta matéria ouvimos já a Direção-Geral de Saúde, a entidade reguladora e até a Inspeção-Geral das atividades em saúde, e parece-nos que, de todas as audições, que nos pareceu que havia, de facto, um espírito e uma vontade de concretizar, por assim dizer, e conhecer os dados que ainda não conhecemos, que, infelizmente, através das notícias, soubemos que existem casos de flagrante violação do direito das mulheres poderem realizar a sua interrupção voluntária da gravidez até às 10 semanas em ambiente de segurança e tudo isso. De modo que a pertinência destas recomendações é grande. No entanto, o que me parece é que algumas das recomendações, isto são a parte resolutiva, tem quatro pontos, parece-me que algumas podem já ser extemporâneas. Já passou algum tempo e o que me parece é que nas questões da auditoria, que essas auditorias já estarão a ser feitas. Ainda não conhecemos as conclusões, mas pelos dados que disponho, parece-me que a recomendação é boa, mas que já está a ser concretizada. No que diz respeito às questões, ao ponto 4, à recomendação constante do ponto 4, que seja, no fundo, dotar o serviço, o SNS 24, que possa dar uma resposta mais estruturada logo de encaminhamento, parece-nos bem, desde que haja meios para isso, mas, obviamente, mantemos a posição de que, sendo execuível, que nos parece pertinente. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o deputado Rui Cristina, do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. A verdade é que a falta de acesso das mulheres à interrupção voluntária da gravidez, que esteve na base da apresentação do projeto de resolução que hoje discutimos, é também o resultado aqui da degradação que o Governo do Partido Socialista está a conduzir o SNS. Esta é, pois, uma realidade vergonhosa para quem governa o país há quase praticamente 8 anos. E a realidade é que o Partido Socialista não consegue assegurar o cumprimento da Lei 16/2007, que exclui ilicitude de casos de interrupção voluntária de gravidez e que termina que no seu artigo 3º, que o SNS deve organizar-se de modo a garantir aqui a possibilidade de realização da IVG nas condições e nos prazos legalmente previstos. Parece que grande parte das recomendações do Bloco de Esquerda está a ser posta em prática pelas entidades competentes, designadamente a Inspeção Geral de Atividades em Saúde e a própria Entidade Reguladora da Saúde. Este é, pois, ainda o tempo de aguardar pelo resultado das ações desenvolvidas por essas entidades, mas gostaria de colocar aqui uma questão ao Bloco de Esquerda, que é, a que entidades se referem quando recomendam ao Governo, no ponto 4 do vosso projeto de resolução, e passo a citar, o encaminhamento para a instituição onde fará a IVG, tudo dentro do estrito cumprimento dos prazos legais. Defendem o recurso aos setores privado e social para assegurar o cumprimento dos prazos legais no acesso ao aborto? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Rui Cristina. Eu pergunto se o Sr. Deputado do Chega, deputado Fede Frazão, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, relativamente a este projeto de resolução que o Bloco de Esquerda nos apresenta, nós pensamos que concluímos que das audições tidas aqui pela ERS, da DGS, do IGAS e até do Sr. Próprio Ministro da Saúde, que este processo de auditoria já estará a ser feito até em vários níveis, nas várias estruturas do Ministério da Saúde, e aliás o Partido Chega pugnou por isso e até pôs um bocadinho em linha, em perspectiva, a veracidade destas reportagens, como o próprio vosso projeto de resolução indica. Também é curioso que muitas vezes o Bloco de Esquerda acusa o Partido Chega de legislar com base em notícias e não legislar com base em relatórios, mas a única referência que existe aqui neste projeto de resolução são reportagens recentes do Diário de Notícias, que são exemplo disso que se acabou de dizer. Portanto, acusam os outros daquilo que fazem, que é legislar com base em reportagens do Diário de Notícias. Mas passando em frente, porque não existe aqui nenhuma outra referência no vosso projeto de resolução, de nenhum relatório da DGS, nem nenhum relatório governamental, nem nenhum dado concreto. Portanto, é uma iniciativa legislativa com base em notícias de jornal. Mas passando isso em frente, nós poderíamos acompanhar o projeto de resolução nos três primeiros pontos, porque estamos de acordo com esta auditoria, porque pensamos que, uma vez que pomos em perspectiva a veracidade dessas próprias reportagens, gostaríamos de saber, de facto, o que é que está a acontecer, no SNS. De todo modo, não é referido se esta auditoria seria feita pelos organismos do Estado, ou se seria feito pelo IGAS, ou se seria feito, pelo menos eu não compreendi, ou se seria feito por uma instituição privada independente, uma auditora internacional, por exemplo, mas nos três primeiros pontos nós estaríamos disponíveis a acompanhar a elaboração dessa auditoria. Agora, o último ponto do SNS 24, não estamos de todo em todo dispostos a acompanhar, até porque, em primeiro lugar, essa ideia nem foi do Bloco de Esquerda, foi do PAN. O PAN, a deputada Inês Real, no dia 28 de fevereiro, anunciou à imprensa que ia apresentar um projeto de resolução para recomendar ao Governo que a linha SNS 24 passe a dar uma resposta estruturada a mulheres que querem recorrer à interrupção voluntária da gravidez. Isto é uma notícia da revista Sábado, assinada pela Margarida Davim, aqui jornalista parlamentar, e foi publicada no dia 28 de fevereiro. É claro que muitas vezes os partidos que não Chega anunciam que vão fazer iniciativas legislativas, depois acabam por não dar entrada. O Bloco de Esquerda pegou nesta ideia, viu que a deputada única do PAN não tinha dado entrada da iniciativa legislativa que tinha anunciado e acabou por fazer essa sua submissão. Ora, acontece que o aconselhamento e aquilo que está plasmado na Lei 16/2007 para a mulher grávida é um aconselhamento psicológico, um atendimento particular e que não é coadunável, no nosso entender, com uma linha telefónica, com um atendimento por telefone, e portanto não pensamos que este assunto deva ser tratado numa linha telefónica como o SNS 24 e, portanto, estaríamos disponíveis para acompanhar este projeto de resolução, se o Bloco de Esquerda retirar o último ponto de resolutivo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Frazão. Tem a palavra a Sra. Deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal. Faz favor.
Obrigada, Sra. Vice-Presidente. A Iniciativa Liberal acompanha as preocupações deste projeto de resolução do Bloco de Esquerda. Nós já tivemos a oportunidade daqui nas várias audições a propósito deste tema de transmitir aquilo que defendemos. De facto, há aqui um direito de acesso que está a ser posto em causa, mas claramente precisamos de mais informação para ter noção de tudo o que se está a passar. Mas, de facto, eu não posso deixar de fazer aqui um comentário relativamente a este projeto do Bloco de Esquerda, que, de facto, há aqui uma grande preocupação com o direito de acesso, uma grande preocupação no encaminhamento destas pessoas para conseguirem resolver esta sua questão, esta sua situação. Fala aqui em encaminhamentos para instituições. Eu gostava de perceber se estas instituições são públicas, privadas ou do setor social, ou seja, em todas as instituições onde se faça uma IVG, porque, de facto, vejo o Bloco de Esquerda preocupado com este tema e uma preocupação que nós acompanhamos, mas seria importante que o Bloco de Esquerda também se preocupasse com todos os outros direitos de acesso e que permitisse às pessoas que em todas as outras situações de saúde este encaminhamento para o setor privado ou para o setor social também pudesse existir, e não é isso que nós temos visto da parte do Bloco de Esquerda relativamente a outros problemas de saúde. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Dias, do PCP, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. De facto, nós acompanhamos aquela que é a preocupação trazida aqui pelo Bloco de Esquerda. Nós também não podemos ter entidades com responsabilidades naquilo que é a fiscalização, o acompanhamento e a monitorização, a ter uma atuação reativa e não proativa. Naturalmente que esta auditoria, sendo rigorosa, tal como o Bloco de Esquerda aqui a prevê, é mais uma garantia daquilo que é o reforço dos direitos da mulher no acesso à interrupção voluntária da gravidez, e, portanto, nós achamos que, de facto, aqui é mais um elemento que é trazido naturalmente para reforçar esses direitos. A interrupção voluntária da gravidez, nos últimos tempos, demos-nos conta das carências absolutas que está a ter. É uma área que é mais frágil, que sempre o identificamos, tendo em consideração até diversos direitos que têm também os profissionais de saúde. Falo, por exemplo, no caso da objeção de consciência, só que há aqui, naturalmente, outros direitos que é preciso salvaguardar e garantir, e precisamos que, de facto, estas auditorias tenham um enquadramento e levantem elementos que apurem até que ponto é que os direitos consagrados não estão a ser violados, nomeadamente naquilo que é a decisão voluntária que a mulher possa ter relativamente a uma gravidez não desejada. Nesse sentido, valorizamos esta iniciativa. Aliás, também reforçar que o PCP posteriormente apresentou também um projeto de resolução, que neste momento se encontra também na Comissão, que visa precisamente esta matéria de reforço dos direitos da mulher em matéria de interrupção voluntária da gravidez. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado João Dias. Se me permite, a deputada Antónia Almeida Santos pediu só para acrescentar.
Eu queria só, porque não comentei de facto a questão que a Sra. Deputada Catarina Martins também referiu e que ficámos a saber. Isto, nós não fazemos política através das notícias de jornais, mas muitas vezes as notícias de jornais alertam-nos para problemas, e é nessa medida que é mais uma fonte de informação que nós também devemos ponderar, no devido lugar, obviamente. Na questão daquela notícia que nos dizia que há objetores que recusam até tirar sangue a quem aborta. De facto, isto é de uma gravidade e de uma insensibilidade que leva a questões que nos preocupam. De facto, o que está em causa não é ser objetor de consciência, e é isto que eu queria aqui dizer. Nós somos defensores da objeção da consciência. Está mais que assegurada a objeção de consciência. Nenhum profissional pode ser obrigado a praticar um ato que viole a sua consciência. Mas uma coisa é o número, sabermos o número de objetores de consciência não é assim tão importante, porque eu já contei esta história nesta não sabemos, mas eu quero valorizar esta questão. Não é assim tão importante sabermos o número, até porque eu já partilhei com esta comissão uma situação que vivi, e que num hospital em que todos os médicos são objetores de consciência, não deixam de fazer a interrupção voluntária da gravidez nas 10 semanas e com segurança, contratando um médico de fora. E soubemos, pelo caso prático que eu até contei, que nesse hospital esse direito estava assegurado. Portanto, a mim, pessoalmente, preocupa-me mais o cumprimento desse direito nas 10 semanas com toda a segurança clínica e do que propriamente saber o número de objetores de consciência. É evidente, se pudéssemos saber melhor, mas estando assegurado esse direito, não me preocupa assim tanto.
Obrigada,
Sra.
Deputada.
É só este comentário que eu queria fazer.
Sra. Deputada Catarina Martins, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço a todos e a todas os comentários que fizeram sobre e o debate sobre este projeto. Dizer duas coisas, algumas notas breves. Em primeiro lugar, é verdade que este projeto do Bloco de Esquerda foi apresentado antes das audições, ou seja, ela é do dia 22 de fevereiro, como perceberá qualquer pessoa que leia até ao fim, e portanto, como é do dia 22 de fevereiro, é verdade que as audições, entretanto, enfim, abordou-se este tema. Nós achámos ainda assim que este era o momento para o trazer a debate e a votação, porque sentimos das audições que não está garantida, ou seja, percebendo que há várias entidades a fazer coisas, não está garantido que o Parlamento terá e o país terá um documento de auditoria das várias instituições que nos possa dar o retrato e permitir ações de mais fogo para resolver o problema. E, portanto, achámos que valia a pena debater o projeto para termos esse compromisso, esse pedido do Parlamento ao Governo de ter esse trabalho feito com a minúcia, que eu acho que é aquela que nos uniu a todos, aliás, nas audições que fizemos, e é por isso que apresentámos. Eu levo muito a sério as notícias e levo muito a sério o trabalho dos jornalistas e prezo muito uma democracia que tem imprensa livre e jornalistas que são capazes de fazer a investigação. Eu não confundo escafundórios das redes sociais escritos por quem não tem código deontológico nem nenhuma... não diz nada à democracia, pelo contrário, do trabalho jornalístico. E sendo certo que o Bloco de Esquerda também avaliou da situação, porque, como sabem, em 2018 andámos a bater as portas a todas as instituições para perceber o que é que se estava a passar, levamos muito a sério o jornalismo de investigação que foi feito sobre este assunto, sim, e achamos que o Parlamento deve levar e ficamos contentes por saber que aqui foi enfim, com uma única exceção, levámos a sério esse trabalho e as audições, aliás, mostraram que o trabalho que foi desenvolvido pelo Diário de Notícias e pela Fernanda Câncio tinha todo o sentido de ser aqui debatido. Dizer depois o seguinte sobre perguntas do PSD, Iniciativa Liberal, sobre este encaminhamento. Eu julgo que há um problema nestas perguntas, que é o facto de não perceberem a posição do Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda acha que o acesso à saúde é fundamental. O que nós achamos é que o Serviço Nacional de Saúde deve ter o investimento necessário para garantir essa resposta. Mas em cada caso concreto, quando é preciso, na verdade, nós nunca fomos contra que haja encaminhamento para dar acesso à saúde. E para quem não souber, a lei que criou os prazos máximos de espera garantida de cada ato médico, e que está, aliás, é a base depois do reencaminhamento para privado quando não há resposta no público, foi o Bloco de Esquerda e o João Semedo. E, portanto, talvez seja bom não fazer caricaturas das posições do Bloco de Esquerda. Nós nunca dissemos que quando o SNS não tem resposta, não deve enviar para o privado. Deve enviar. O que nós recusamos é uma política de saúde que vai encolhendo a capacidade do Serviço Nacional de Saúde de dar resposta para entregar aos privados, porque isso coloca em causa o acesso à saúde e mina a completa capacidade do Estado de planear a resposta em saúde, e tem tido exemplos errados, muito errados, em todo o mundo. É isso que diferencia a esquerda e a direita. Como sabem, a hemodiálise em Portugal é 90% feita no privado, a maior parte das análises clínicas são feitas no privado. O Bloco de Esquerda bate-se muito para que os hospitais que têm condições tenham laboratórios abertos, como aos centros de saúde, mas nunca dissemos que alguém deixasse fazer o seu exame porque ele é feito num privado. Isso seria, aliás, absurdo. E eu lamento imenso a caricatura que a direita faz das posições do Bloco de Esquerda, não corresponde à realidade. Nós aqui defendemos o que defendemos sempre.
Obrigada, Sra. Deputada Catarina Martins. Já tinha dado as respostas às questões que todos os grupos parlamentares tinham colocado, mas a deputada Joana Cordeiro pediu a palavra para...
Obrigada, Sra. Vice-Presidente. É só rápido, gostava só de relembrar à deputada Catarina Martins, por exemplo, uma proposta da Iniciativa Liberal sobre os médicos de família para todos, que nós dissemos que sempre, a nossa proposta, o nosso projeto de resolução, dizia que sempre que alguém não conseguisse aceder a um médico de família no setor público, que pudesse recorrer ao setor privado ou ao setor social. Portanto, estamos aqui a dar um exemplo de um direito de acesso que não era cumprido e que sobre o Bloco de Esquerda votou contra. Portanto, é um exemplo.
Muito obrigada.
Mas como este, há vários, portanto, obrigada.
Muito obrigada. Podemos passar então ao ponto 8.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Ponto 8 da ordem do dia, penúltimo. Discussão do projeto de resolução número 408, 15 primeira do Bloco de Esquerda, que recomenda a não criação de unidades locais de saúde no Distrito de Aveiro e recusa a fragilização do Serviço Nacional de Saúde através da concentração de serviços. Faça a favor, Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito brevemente, há no Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Governo, na forma como está a ser implementado, a criação de unidades locais de saúde que têm uma característica diferente de outros modelos de organização local e articulação local que o Bloco de Esquerda tem defendido e que têm o problema fundamental, e isto simplificando, também já vamos numa reunião longa, que nós consideramos que uma articulação em que coloca os hospitais no topo da hierarquia com uma tutela sobre os centros de saúde é errada. Nós temos uma concepção do SNS muito hospitalocêntrico, isso tem levado a problemas de desenvolvimento dos cuidados primários do país, da sua autonomia, e na verdade estamos sempre a apagar fogos no topo com pouca capacidade de prevenção. Do nosso ponto de vista, este modelo de unidades locais de saúde vai piorar essa situação. Mas este projeto não é o projeto do Bloco de Esquerda sobre o Estatuto do SNS, debruça-se especificamente sobre a situação de Aveiro, porque as unidades locais de saúde podem, para além de ter uma pirâmide invertida do ponto de vista da autonomia dos cuidados e colocar a prevenção em causa do nosso ponto de vista, têm neste caso um problema claro de um distrito que não funciona à régua e esquadro, como eventualmente parece quando se desenham estas unidades. É que no distrito de Aveiro, por exemplo, a população de Ovar acede aos cuidados de saúde para norte e não para sul. E a forma como está pensada, criada destas unidades locais de saúde, coloca a população, por exemplo, de Ovar, a ter que ir para sul, com a qual não tem relação, para onde não há movimentos pendulares, para onde não há transportes, para ter cuidados de saúde, em vez de fazer a deslocação para norte, que é a única deslocação para onde há movimentos pendulares de trabalho, que é a única deslocação que tem meios de transporte, etc. E, portanto, é fundamentalmente errado de todos os pontos de vista fazer esta concentração. O projeto do Bloco de Esquerda pede que este projeto não vá para a frente porque contraria a possibilidade de acesso daquela população à saúde e propõe também um investimento maior, nomeadamente no Hospital de Ovar, na sua capacidade de ter também alguma urgência instalada, porque temos realmente uma zona do país que tem muita população a ser organizada de uma forma que não tem nenhum sentido para a vida das populações, mesmo que administrativamente possa parecer que tem, por causa de uma ideia antiga de distritos que, na verdade, hoje em dia até servem para muito pouco.
Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Faça favor, Sra. Deputada, Partido Socialista. Sra. Deputada Sônia Correia.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e agradecer também à deputada Catarina Martins a apresentação do seu projeto de resolução. Quanto a este assunto da não criação de unidades locais de saúde no Distrito de Aveiro, devemos informar que efetivamente o Grupo Parlamentar do Partido Socialista deu entrada de um projeto de resolução que recomenda a integração do Hospital de Ovar na Unidade Local de Saúde entre o Douro e Voga, e para poder de uma forma mais abrangente dar nota desta situação tem a ver com o facto de neste momento, e a audição anterior deu-nos nota disso, haver a preocupação tanto da direção executiva como deste governo na reorganização dos cuidados de saúde, designadamente a integração vertical dos cuidados de saúde primários com os cuidados hospitalares e com os demais agentes na prestação de cuidados em saúde, para podermos dar uma melhor qualidade de serviços e diferenciação à população. A população daquela região de Aveiro está organizada em dois centros hospitalares, centro hospitalar entre Douro e Voga, que tem um hospital de Santa Maria da Feira, Oliveira das Mães e São João da Madeira, e o centro hospitalar Baixo Voga, que tem um hospital de Águeda, Aveiro e Estarreja. Ficando de fora desta organização, o Hospital de Ovar, que também tivemos a oportunidade de ouvir aqui no Grupo de Trabalho das Audiências o Sr. Presidente da Câmara de Ovar, que apresenta uma moção votada por unanimidade na Assembleia Municipal, em que vinca a importância de respeitarmos os movimentos sociológicos daquela população de Ovar, que há muitos anos faz o seu caminho para os cuidados de saúde do Hospital de Santa Maria da Feira e do Hospital de Gaia, e temos conhecimento de uma quantidade de parcerias e protocolos entre as duas unidades que beneficiam e muito aquela população. Portanto, cumpre-me informar que esta recomendação do Bloco de Esquerda vai em sentido contrário do que tem defendido a Direção Executiva e o Ministério da Saúde e que nós próprios defendemos com a apresentação do projeto de recomendação que fizemos de integrar o Hospital de Ovar na ULS de Entre Douro e Voga. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Correia. Sr. Deputado Pedro Melo Lopes, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PSC, solicitava o adiamento do ponto.
Senhores deputados, este adiamento devia ter sido pedido no início do debate, como é óbvio. Portanto, este adiamento, neste momento, carece de unanimidade da Comissão. Carece de unanimidade da Comissão. Faça favor.
Sr. Presidente, isto é a discussão de um projeto, não tem votação. Isto é só dizermos o que pensamos de um projeto. Portanto, eu acho que o Sr. Deputado percebe que este adiamento já não faz sentido.
Sr. Deputado já percebeu.
Obrigada.
Mas, portanto, não quer participar da discussão, Sr. Deputado. Não. Sr. Deputado Pedro Frazão, faça favor. Não pretende usar da palavra? Não tinha pensado em adiar?
Sim. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a este projeto de resolução que o Bloco de Esquerda nos traz sobre a recomendação de uma não criação de unidades de saúde, parece-me um pouco estranho estar a legislar pela não criação de unidades de saúde. Ou seja, nós podemos pugnar pela reorganização dos sistemas de saúde, podemos pugnar pela verticalização ou não verticalização, pelas áreas que as unidades locais de saúde possam ou não servir no distrito de Aveiro, ou até podemos pugnar pela criação desta em acréscimo de outra unidade de local de saúde num outro local, como foi também pedido pelo Sr. Presidente da Câmara, que veio aqui em audição sobre este aspecto. Agora, recomendar a não criação de uma unidade de local de saúde parece-me um pouco legislar pela negativa e não parece que seja a nossa prática. O Partido Chega quer que todos os portugueses tenham acesso aos cuidados de saúde. Achamos que as unidades locais de saúde, apesar de ser discutível se são hospitalocêntricas ou não e se podem substituir de facto a existência de um hospital com as devidas urgências e as suas valências em cada território, se vai realmente fazer essa substituição, mas não podemos acompanhar uma recomendação que recomenda a não criação de uma unidade local de saúde. Poderemos acompanhar outra que promova uma outra ULS num outro local, mas não vamos recomendar ao Governo que não crie uma ULS. Para isso não estamos disponíveis. E também não estamos disponíveis para a senhora deputada Catarina Martins vir aqui tentar caricaturar a direita, porque a senhora Catarina Martins diz que a direita está a tentar caricaturar o Bloco de Esquerda, mas não, é ao contrário, porque a senhora deputada e o seu partido votaram contra o nosso projeto de lei 339, que queria criar o cheque de saúde mental com o propósito de garantir o acesso em tempo útil a consultas de psiquiatria e a consultas de psicologia. E, portanto, tal como no aborto, que a senhora deputada defende e quer que todas as mulheres tenham acesso, nós também queríamos que todos os portugueses tivessem acesso ao cheque de saúde mental. A senhora deputada votou contra. Também votou contra quando nós apresentámos um projeto de resolução 133 pela atribuição de um médico de medicina geral e familiar a todos os cidadãos, que pedia que, superlativamente, quando os cidadãos não tivessem a atribuição do médico de medicina geral e familiar, esse atendimento pudesse ser feito em clínicas privadas. A senhora deputada e o seu partido também votaram contra. Aliás, também votaram contra a nossa comissão eventual de inquérito parlamentar para clarificar as causas de mortalidade relativas aos 2000 e 2021. Pois, mas é que todos os portugueses têm que ter acesso a saber porque é que em 2020 e 2021 a mortalidade em excesso foi tão grande, e estamos a falar de mortalidade não Covid. Portanto, quem está a tentar caricaturar a direita é a senhora deputada, não é a direita. Quem é a caricaturar o Bloco de Esquerda não somos nós. A senhora deputada é que está a tentar caricaturar a direita. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Joana Cordeiro, faça a favor, iniciativa liberal.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a este projeto de resolução que o Bloco de Esquerda nos traz, de facto existem aqui preocupações que nós acompanhamos. Obviamente os cuidados de saúde de proximidade são extremamente importantes, é importante que tudo funcione, são a primeira linha de acesso aos cuidados de saúde, e temos que ter cuidados de proximidade que respondam às pessoas, mais uma vez, e aqui já falámos, dentro dos tempos máximos de resposta. Agora, o que não concordamos completamente é, porque aqui a questão não é se se organiza de uma determinada forma, se é uma OLS, se é um SLS, o importante é que estas unidades tenham autonomia e que tenham autonomia na contratação de profissionais, que tenham autonomia para substituir equipamentos. Isto tem sido o que a Iniciativa Liberal tem vindo a defender e, de facto, nós não vemos neste projeto de resolução essa preocupação com dotar as unidades com uma verdadeira autonomia e, principalmente, responder, mais uma vez, voltamos aqui a integrar, a falar de uma articulação de cuidados de saúde, uma preocupação em perceber que tipos de cuidados existem no terreno, nesta zona, fazer uma articulação entre os vários setores que respondam às pessoas, de qualquer das maneiras. Temos aqui algumas preocupações com as quais concordamos, portanto, neste projeto de resolução nós vamos abster-nos. Há aqui preocupações que devem ser acompanhadas, não podemos concordar na totalidade, com base em tudo o que temos vindo a defender. E pronto, obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Joana Cordeiro. Sr. Deputado João Dias, do PCP, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Bem, o PCP tem aqui uma postura de que, de facto, esta decisão não acompanhamos nem na forma, nem a decisão em si. Foi uma posição tomada ao arrepio dos interesses da população, e em concreto da população de Aveiro, uma decisão tomada sem ouvir a população, sem haver uma consulta prévia à população. Esta decisão não vem solucionar nenhum dos problemas que estão colocados àquela população, nomeadamente a necessidade de ter mais profissionais, melhores cuidados, mais meios, nomeadamente no Hospital de Aveiro, Francisco Zagallo. E, portanto, o que era necessário mesmo era maior investimento no Hospital de... queria dizer Ovar. Maior investimento no Hospital de Ovar, quer também nos cuidados de saúde primários, nos centros de saúde, e depois articulação, quer com o ACES de Baixo Voga, e também maior articulação com o Hospital da Feira, que, respeitando aquilo que é a forma como a população está integrada e se desloca, naturalmente temos de ter em atenção. Agora, aquilo que aqui vem a ser defendido pelo PS, também não acompanhamos, traz aqui um bocadinho um mal menor. A solução agora é numa suposta unidade local de saúde entre Douro e Voga. Nenhuma suposta unidade entre Douro e Voga resolve, assim como da região de Aveiro também não resolveria. Estamos a incluir o Hospital de Ovar numa vasta região como é a região entre Douro e Voga, e entendemos que isto é um passo atrás. Prejudica a autonomia da instituição, vai diluir aquele hospital noutros hospitais com maior dimensão e vai seguir o caminho, neste caso, de centralização em hospitais e instituições com outra dimensão. Era preciso também reverter uma coisa que o PS é avesso, que é estes modelos empresariais públicos, que de facto já têm provado que não é a solução e que há muito até são defendidos pela direita e causam aqui uma destruição interna do próprio Serviço Nacional de Saúde com esta empresarialização dos cuidados de saúde, nomeadamente hospitalares. Portanto, o PCP repudia esta solução, quer na sua forma, quer da maneira como foi tomada, quer também em concreto no que ela representa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Sr. Deputado Catarina Martins, faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço a todos e a todas o debate sobre este projeto. Eu, depois destas intervenções, acho que tenho que explicar, quer dizer, julgo que todos os deputados sabem, mas por acaso alguém que nos está a ouvir não sabe,
as unidades locais de saúde não são unidades onde as pessoas se dirigem para ter cuidados de saúde. São formas de organização administrativa dos cuidados. E, portanto, é um bocadinho absurdo dizer que nunca se pode ser contra uma unidade local de saúde. Isto não tem a ver com o acesso dos cidadãos à saúde. Tem a ver com o modelo de organização. Isto é administrativo. Ou seja, e desse ponto de vista, esta criação de unidade local de saúde, do nosso ponto de vista, seja a norte, seja a sul do distrito, digamos assim, juntando Ovar a norte ou juntando Ovar a sul, tem o problema de diminuir a capacidade do Hospital de Ovar. E nós achamos que essa diminuição de capacidade é que não deve existir. A criação desta unidade local de saúde diminui a capacidade de acesso dos doentes. E, enfim, eu percebo as posições dos vários grupos parlamentares, mas não queria deixar de responder àquela que me pareceu mais absurda, e isto para não falar dos temas que não estão aqui em debate, que é achar que estamos a falar do acesso de algum doente. Nenhum doente vai bater à porta de uma unidade local de saúde. Isto é a forma como os hospitais se organizam com os outros cuidados de saúde, e na nossa opinião, se nós não concordamos com o modelo, do ponto de vista regional naquela zona, face por um lado à pressão enorme que há para norte e por outro lado à não relação da população de Ovar com o sul, a solução mais certa seria não fazer este agrupamento, digamos assim, para permitir que as obras no Hospital de Ovar e o investimento no Hospital de Ovar fosse mais forte, porque tememos que assim seja uma forma desse investimento não ser feito e a população ficar a perder nos dois carrinhos.
Muito bem, Sra. Deputada Catarina Martins. Damos assim por concluído este oitavo ponto, passamos ao nono, outros assuntos. Temos aqui, sobretudo, dois aspectos. Um é das audições previstas de um projeto de lei número 620 que mantém o regime transitório para emissão de atestados médicos de incapacidade multiuso para doentes oncológicos. Foi contactado o gabinete da Sra. Ministra Adjunta dos Assuntos Parlamentares e transmitiu o seguinte, que confirma a disponibilidade da Sra. Secretária de Estado da Inclusão para o dia 6 de junho, mas comunicou também a participação do Secretário de Estado da Segurança Social ficaria, digamos, esgotada com a audição da Secretária de Estado da Inclusão, havendo, de qualquer modo, disponibilidade para vir, se fosse caso disso. Mas considera que a Sra. Secretária de Estado da Inclusão poderia responder a todas as questões em causa. Portanto, a pergunta aqui é se aceita-se a audição exclusiva da Sra. Secretária de Estado da Inclusão ou mantém-se a Sra. Secretária de Estado da Segurança Social, havendo a indicação de que a Sra. Secretária de Estado da Inclusão pode responder completamente às perguntas. Acho que sim, podíamos manter só... Este é um projeto de lei do LIVRE, não tem assento nesta comissão. Muito bem. Em relação... Mantém-se os dois? Não. Aceita-se a coisa, sim. Em relação ao... Não se opõe? Não se opõe a nenhuma das soluções? Não se opõe que se assumam os dois? Ou...
Não, que o Sr. Presidente disse que bastava a Sra. Secretária de Estado da Inclusão para responder que está habilitada para o efeito.
Habilitada para o efeito.
Estando, parece-nos muito que bem. É perfeitamente... Basta
acho que sim, acho que sim.
Basta uma
em relação ao Gabinete do Sr. Ministro da Saúde, considera que a delegação de competências do Ministro da Saúde, o que era previsto era que viesse o Sr. Secretário de Estado da Saúde. Só que da delegação de competências nesta área é do senhor, da Secretária de Estado da Promoção da Saúde. Portanto, é trocar um pelo outro, virá a senhora Secretária de Estado em vez de vir o senhor Secretário de Estado. Não há problema nenhum necessariamente, isto consta da lei orgânica do Governo.
É da orgânica, exato.
Informa-se ainda que estava para ser ouvida a senhora Diretora-Geral da Saúde. Somos informados que a senhora Diretora-Geral da Saúde está de férias até dia 30 de junho. E que, possivelmente, depois dessa data, neste momento está a decorrer o processo de substituição no CRESAP. E, portanto, é impossível ouvir a Sra. Diretora-Geral de Saúde. Propõem, de qualquer modo, que seja solicitada autorização à Comissão Parlamentar de Saúde para que a Sra. Diretora-Geral de Saúde designe, seja substituída por quem a substitui neste momento na Direção-Geral de Saúde. E, portanto, acho que sim. Quer dizer, se a Sra. Diretora-Geral está de férias, se a Sra. Diretora-Geral não volta, alguém que esteja a substituí-la poderá vir. Parece-me normal e lógico. Portanto, estamos de acordo sobre isso. Finalmente, senhores deputados, temos aqui, com a enorme paciência e boa disposição, e o senhor deputado Guilherme Almeida, que é do grupo de trabalho, do grupo de trabalho de eventos e de... Sr. Deputado, houve um acordo entre, julgo eu, entre os partidos, o acordo possível, para o programa do Algarve. De qualquer modo, precisamos ter o programa do Algarve para podermos dar a conhecer aos seus deputados qual é o programa do Algarve. Houve um acordo, julgo eu, entre o PS, o PSD, e é seguir a indicação que o... Sr. Deputado, a Susana Correia está a par do programa? Foi acordado? Não. Não? Julgo que o Sr. Deputado Luís Soares está a par do programa que foi acordado. Foi. De líderes. Foi de mesa e coordenadores. Muito bem. Ficou acertado que seguir-se-ia que o Partido Socialista impunha, portanto, será aquele programa? Convém a sabermos qual é o programa para avançar. Exatamente. Mas é preciso. Outra questão que acho que temos de fazer em conjunto é uma reflexão sobre a oportunidade do grupo de trabalho. Muito bem. Sr. Deputado. Em que dia é a visita? Programaram visitas e eu peço que o secretário de estava a falar, a 13ª Comissão vai partir do domingo ao Algarve, às 4 da tarde, julho. Vai ter um jantar na terça-feira, vai chegar aqui à 1 ou 2 de novo. Portanto, na maneira, a disponibilidade dos senhores deputados para isso, incluindo alguns dos senhores deputados que fazem parte dessa comissão do Partido Socialista, agora é que faz comissão de saúde, com as visitas da Comissão de Saúde, não há disponibilidade, não querem ser mais contidos. Isso é para isso, não vale a pena. Muito bem. Senhor deputado, é assim, o grupo de trabalho tem que pilotar esta deslocação ao Algarve, e, portanto, é preciso encerrarmos este assunto em termos não só do programa, com o Sr. Deputado Luís Soares, como inclusivamente depois com os serviços, a elaboração da deslocação em si. E tem que ser pilotada pelo grupo de trabalho e por quem o coordena, que é o Sr. Deputado. Depositamos toda a confiança em si.
Fazer a seguinte sugestão sobre isso, eu pedi à senhora deputada Ana Isabel,
muito
que faz parte deste grupo de trabalho, para ver com o deputado Luís Gomes, afinal, Luís qual Soares. É a proposta para nos fazerem chegar, Luís Soares,
muito bem.
Qual é a proposta para nos fazerem chegar, e naturalmente, se há acordo, nós aprovamos,
muito bem.
Pelo menos saímos. Depois, se calhar pedi ele que numa reunião onde estivessem todos os coordenadores, se discutisse a questão da pertinência ou não da continuação deste grupo de trabalho.
Não, este grupo, entretanto, foi aprovado na última reunião de mesa e coordenadores também, que íamos no dia 15 de setembro, são dois assuntos que também já estão encaminhados para vossas excelências. Um é no dia 15 de setembro, vamos comemorar os 44 anos do SNS. E, portanto, é preciso proceder ao programa dessas comemorações, 15 de setembro. E outra é a próxima visita, que será, esta foi a Sul e será a Norte. E, portanto, é preciso começar a trabalhar também nessa visita.
Senhor Presidente, teremos todos gosto nisso, mas se efetivamente o nosso trabalho for para ser considerado, se é para andarmos a fazer de contas, não estamos.
Vamos a isso, não faça não fazer isso. Vamos atacar.
Agora, isso depende de uma reflexão que se faça aqui em conjunto e com a participação de todos os grupos parlamentares e dos seus coordenadores. Porque senão não faz sentido. Não é uma questão de não queremos colaborar, não é uma questão de não queremos trabalhar, queremos, agora para andar aqui e fazer reuniões atrás de reuniões e não decidimos nada, quando se fazem propostas e houve aqui bastante unanimidade e muita gente que abdicou das suas propostas iniciais para chegar a um acordo e mesmo assim não é possível, acho que temos todos mais que fazer noutras comissões e outro trabalho.
Muito bem, tem toda a razão, Sr. Deputado. Vamos tentar resolver este problema com o programa que foi estabelecido, vamos tentar fazer um programa... Eu, eventualmente, para setembro, faria um programa na zona de Lisboa e depois no último trimestre para o Norte, certo? Sr. Deputado, tentar chegar a um acordo sobre isso, um programa para a zona de Lisboa Portanto, não sairmos daqui em setembro e depois para outubro, novembro ou dezembro irmos ao norte do país, se estiverem de acordo, e prepararmos as comemorações do... Eu tenho uma ideia sobre isso, tenho uma proposta a fazer-lhe e falaremos sobre isso para, o dia, para depois o grupo de trabalho, enfim, verificar para o dia 15 de setembro, está bem? Estamos de acordo. Entretanto... Do SNS. Exato. Muito bem, é isto. Muito obrigado, Srs. Deputados. Desejo-vos um excelente almoço. Eu já perdi meio almoço com uma China.